Os dados disponíveis sobre o estado da educação para todos claramente indicam que dos 45 países da África subsaariana, pelo menos 32 destes não vão conseguir atingir as metas do desenvolvimento do milénio no setor da educação, enquanto 12 têm a possibilidade de alcançá-las, caso haja aceleração no avanço das políticas públicas dos respectivos países. Angola faz parte do conjunto de países que não vão alcançar as referidas metas e as autoridades entendem que é necessário e urgente identificar as estratégias através das quais mobilizar a vontade política e os recursos financeiros a todos os níveis. Especialistas em sistemas de educação consideram que Angola deu passos significativos na criação de condições e infraestruturas, mas não acautelou a formação de quadros para levar a educação nas regiões mais distantes do país. Por outro lado, sustentam os mesmos especialistas que a qualidade do ensino no país ainda deixa muito a desejar, a julgar pelos indicadores que esse setor tem demonstrado. Recentemente, Luanda acolheu a segunda reunião regional para monitorar o progresso alcançado pelos países da primeira fase, enquanto se proporciona uma oportunidade de partilha de experiências e formação sobre o desenvolvimento do quadro de aceleração para o segundo grupo de países que aderiram a esta iniciativa. A secretária de Estado para o Ensino Geral, Ana Paula Inês, não tem dúvidas em afirmar que há pouco menos de 2 anos não será possível realizar todas as tarefas inicialmente previstas nas 6 metas.
Agora, se até no ano 2015 vamos de facto atingir os objetivos todos que foram preconizados desde o ano 2002, não acredito, porque, como sabem, e vocês são os testemunhas oculares da sociedade, aquilo que não se fez durante esse tempo todo, não se pode fazer em 1 ano e meio. Aliás, já estamos praticamente no fim de 2013. Só temos mais 1 ano, que é o 2014, e depois o 2015 é precisamente o ano da avaliação. Esses objetivos, vamos tentar... O Executivo vai tentar fazer alguma coisa para que mostre ao mundo que tem interesse de ver a educação para todos do seu país. Isto sim, este é o ponto assente. Agora, vamos depois dar continuidade. O Executivo vai dar continuidade de trabalhar para os anos subsequentes. E já elegemos alguns objetivos, como é o caso da primeira infância, alguns objetivos, como é o caso do acesso da educação a todas as crianças, sem nenhuma discriminação, de todo o país. Estes princípios e esses objetivos, se de facto forem tomadas em consideração por todos, mas por todos os autores, vamos atingir pelo menos a meta.
Para o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, a estratégia de implementação das políticas do Executivo angolano para o setor da educação já estiveram comprometidas logo após a sua aplicação.
Já desde os anos 2003, 2004, apresentei-me cético no alcance dos objetivos do milênio no meu país, Angola, até do ano 2015. Não é que o governo não seja capaz, não é este o caso. O governo até é capaz, mas nós compreendemos que a estratégia de implementação dessa política ou das políticas para o alcance dos objetivos do milênio no setor da educação para todos ou no quadro de educação para todos, de facto, estão comprometidos desde os seus 4 primeiros anos de experimentação. Refiro-me concretamente no ano 2003 ou 2002, porque os objetivos de milênio foram lançados em 2000, no ano 2000, no sentido, como já disse, de acelerar os programas de desenvolvimento das sociedades. E nós em Angola, desde o ano 2002, que de facto o Ministério da Educação levou ao conhecimento público do esforço do governo e que apelaram à participação da sociedade civil, inclusive na construção de escolas que seriam chamadas escolas comparticipadas para apoiar os esforços do governo. Mas o que me levou a indignar-me a partir do ano 2004, em 2002, quando o Ministério da Educação lança o apelo sobre a solicitar à sociedade civil a criar escolas. Reitero aqui as palavras do dirigente da educação em Luanda, que afirmava o seguinte: pedimos à população, à sociedade civil, que criem escolas, mesmo em suas casas, que criem escolas, mesmo debaixo das árvores, que montem aí, que criem escolas, que coloquem pessoas, que peguem familiares com um nível aceitável para que sejam professores, e nós, o governo, vamos legalizar os professores, vamos nos responsabilizar pelo pagamento dos professores, vamos apetrechar as escolas com equipamento imobiliário, e de facto a sociedade civil em Luanda respondeu essa petição do governo e foram criadas mais de 200 escolas comparticipadas nessa província. Qual é o espanto? Acompanhei de facto essa situação, esse processo, e em 2003 começaram a funcionar as escolas comparticipadas, e o governo hoje tem uma dívida pública que não consegue pagar por parte das escolas comparticipadas.
A coordenadora regional para a educação em África, Zulmira Rodrigues, afirma que Angola registra um atraso significativo no cumprimento das metas do milénio no setor da educação. Ainda assim, acredita na vontade política dos seus governantes.
Infelizmente, o único país neste momento que tem a garantia de que vai atingir as metas é Seychelles. Temos mais 12 países que estão perto do atingimento, e entre eles o único país de expressão portuguesa é a vizinha São Tomé. Angola está ainda com um atraso significativo, mas temos a certeza que, com a aposta que o governo tem mostrado, tanto no lançamento da Iniciativa de Educação para Todos, em agosto, no Fórum Nacional da EPT, como com a organização deste evento, que a vontade do Executivo é forte e que poderemos, mesmo neste escasso tempo que nos falta, poderemos mostrar ou resolver bastantes questões para assegurar que os objetivos sejam alcançados num período mais próximo.
Quem também acredita na vontade das autoridades é a Secretária de Estado para o Ensino Geral, Ana Paula Inês, para quem a educação para todos vai ser um facto no país brevemente.
Primeiro, o que conta neste grande salto é precisamente a vontade política do nosso Estado angolano, a vontade política do Executivo angolano em trabalhar para que a iniciativa da aceleração da educação para todos seja um facto no nosso país. E como prova disso, a Angola, já no mês de agosto, realizou o Fórum Nacional de Educação para Todos, com a participação de todas as províncias, onde estão engajados os governos provinciais, e também toda a sociedade civil. Aqui estou a falar dos nossos parceiros, das igrejas, das organizações não governamentais, das pessoas singulares, das empresas públicas e privadas. Então, este engajamento que o governo angolano tem para com a iniciativa da educação para todo mostra plenamente de que quer ver realizada este grande desiderato que é a educação para todos no nosso país.
Pérez Alberto defende a criação de um fundo financeiro para apoiar as escolas comparticipadas, instituições de ensino fomentadas pelas autoridades angolanas, mas que a sua organização é muito desagradável.
Muitas das vezes, na nossa sociedade, as pessoas falam para contentar o poder central. Esse é o nosso erro. Nós trabalhamos apenas para preservarmos o pão. Esse é um outro problema. É preciso que a classe académica, intelectual, tome consciência que, em primeiro lugar, não devemos olhar somente nós, devemos olhar pelo bem da própria sociedade. E porque o próprio Estado somos nós todos. E temos todos a responsabilidade. E com isso quero dizer o que é? Que em 2005, em Luanda, o Ministério da Educação
começou a enviar professores que foram retirados. Houve redução de quadros nas escolas públicas e com essa redução de quadros, os professores que eram considerados indisciplinados, todos eles retiraram, aqueles que as direções das escolas que já tinham um currículo, um processo disciplinares, então foram retirados daquelas, nas escolas públicas e encaminhados para as escolas comparticipadas, e colocando imediatamente em desemprego os professores que de facto foram admitidos pelos proprietários das escolas por orientação do Ministério da Educação. Ora, são essas situações. Agora, essa é a primeira parte, só para demonstrarmos que hoje, neste momento, em Luanda, por exemplo, há reuniões que estão a ser realizadas pelo Ministério da Educação, em que as escolas comparticipadas deverão funcionar, até neste momento funcionam sem alvarás. Funciona na mera dependência e são das repartições distritais agora, antes eram municipais, e que também, sem medo de errar, devemos aqui dizer que, e para a realização de exames e não só, também são obrigados a pagar até cotas para o Ministério da Educação ou para as repartições distritais ou municipais. Pensamos que o Estado deveria criar um fundo que até também deveria apoiar as escolas comparticipadas, porque essas escolas surgiram para justamente apoiar os esforços do governo, do Ministério da Educação, para que fossem alcançados os objetivos do milénio até ano 2015.
Falemos de questões infraestruturais, do ponto de vista de escolas a nível de todo o território. Também há aqui um aspecto que é importante sublinhar, que tem a ver com o próprio censo populacional, para que o Governo possa esboçar o plano daquilo que pretende em termos de fazer com que a educação para todos seja concretizada no âmbito deste projeto de aceleração.
Levantou aqui uma questão importantíssima, que é do censo populacional, mas vou começar com aquela primeira questão que levantou, que é ligado com as infraestruturas. Eu posso lhe dizer que, no ponto de vista infraestruturas, hoje o governo tem feito um esforço. Tem feito trabalhos de investigação de campo a nível do interior de Angola. Tanto em várias comunidades encontramos escolas, e as escolas, de facto, de construção definitivas, isto podemos reconhecer. Mas aí, onde é que está o problema? O problema está na valorização do homem. Nós temos poucos professores admitidos na função pública. Isso sim, particularmente refiro-me do interior. E também há problema de condições de trabalho, condições de vida e de trabalho dos professores. Estou a retratar, neste caso, dos professores do ensino de base. O que significa que temos poucos professores no interior, temos também, não há subsídios de incentivo para aqueles que vão, ou de isolamento, como se tem publicado sempre, publicitado pela imprensa pública, e há esse tipo de situações que nós temos que ter em consideração. E também devemos, não há incentivo, e a falta de incentivo para aqueles professores que vão para as zonas isolados. Então acontece o que é? É que muitas das vezes até as direções provinciais de educação acabam por admitir sempre aquelas pessoas que estão nas faculdades a nível das sedes provinciais, aqueles que já concluíram o ensino médio, mesmo tendo quadros a nível do município, vão buscar os quadros fora das regiões. O que acontece? São colocados os residentes nas sedes provinciais, são colocados em municípios do interior da província, e esses, como também são estudantes, muitas vezes das universidades, e permanecem 3 dias para o interior, para o local de trabalho, ou 2 dias, e 15 dias fora do local de serviço, o que faz com que muitas escolas estejam mesmo em falência. Essa é uma preocupação. A outra preocupação também tem a ver com a falta de descentralização dos concursos públicos a nível de municípios. Porque se de facto as administrações municipais tivessem essa liberdade, essa autonomia de realizar os concursos públicos e de aceitarem, admitirem os funcionários dos setores necessários ou de acordo às necessidades do município, de facto, penso que os administradores municipais teriam maior controle sobre, sobre o pessoal em funcionamento na sua área de jurisdição.
A reforma do sistema educativo em curso no país é outra matéria que o secretário-geral dos sindicatos dos professores do ensino superior diz que também tem contribuído de forma negativa para os objetivos definidos.
Pensamos nós que é um fracasso. Se mede errar, é um fracasso. Tendo em conta que nós somos uma sociedade que recentemente saiu de uma guerra e que, primeiro, nós deveríamos continuar no sistema da promoção. Não poderíamos optar pela monodocência, e porque a monodocência apresenta-nos um risco. O professor começa com os estudantes na primeira classe e até sexta classe. O mesmo professor. E até podemos ter problemas psicológicos. Há estudantes que não, alunos que, de facto, por uma questão de tratamento pelo professor, mau tratamento pelo professor, e ele ganha uma má consideração perante o professor. Então, e vai levar consigo esse pesadelo até durante 6 anos. E também, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a questão ligada à não reprovação em algumas classes. Logo, será que eu levanto, já que não se faz a ciência na conformação, mas na indagação é necessário para que possamos ter em conta também as causas dos problemas. A não reprovação. Com a não reprovação, seríamos a estimular a eficiência, a competência ou a incompetência? Seríamos a estimular a eficiência ou a ineficiência? E por que então da avaliação? Para que serve a avaliação? São esses problemas que nós podemos levantar. A terceira questão ligada à monodocência, devemos aqui nos preocupar com o facto de, será que até sexta classe, este professor é bom em todas as matérias? Mas é bom mesmo? Tem certeza? O Ministério da Educação tem certeza disto? Será que tem mesmo certeza? A quarta preocupação minha é que na sociedade angolana nós criamos políticas para o inglês ver. Simulamos diálogo massivo, mas que não é massivo, que não atinge a própria sociedade. E nós consideramos que a sociedade é só a classe intelectual. E particularmente nas zonas urbanas. Estamos a matar o país, estamos a fundar o país, estamos a falar em promover o desenvolvimento, mas para mim, Pedro Alberto, digo que é um desenvolvimento entre aspas. Temos que reformular, corrigirmos os erros e começarmos a promover um diagnóstico real.
Ana Paula Inês, Zulmira Rodrigues e Pedro Alberto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.